PROEX em Foco, o canal da extensão universitária da UFES.
Olá, esse é mais um PROEX em Foco. Eu sou Cláudia Rangel e hoje nós vamos conversar com a professora Cláudia Murta, do Departamento de Filosofia. A professora Cláudia coordena o projeto PARTOS, projeto de intervenção transdisciplinar em
mulheres no período perinatal.
Ok, obrigada, professora.
De nada, Cláudia.
Então, professora, o PARTOS, ele atua com mulheres no hospital universitário, grávidas, né, no hospital universitário e...
E na unidade de saúde Tomás Tomasi, além de...
Onde essa unidade?
A unidade fica próximo ao Hospital das Clínicas, né, lá próximo no bairro Bonfim ali, é bem próximo. Nós começamos esse trabalho já faz algum tempo, né? Desde... Comecei a elaborar, a pensar esse trabalho em 2004. E, assim, me questionando bastante, assim, por que as mulheres, as gestantes e as puérperas, elas eram tratadas de uma maneira que não fazia sentido no ambiente hospitalar, né? Uma mulher, quando ela vai ter um bebê, bem, ela chega, eles chamam de mãe, quando chamam, né? E por aí vai. E começa um protocolo, né? Porque é um protocolo a ser seguido, ok? Mas em que aquele ser humano, ele desaparece um pouco. E aí eu comecei a me perguntar o que é isso, mas de onde vem isso, como isso se dá, né? E, obviamente, eu fui pesquisar fontes históricas e filosóficas que poderiam nos dar elementos para isso, né? E um dos pontos, assim, se a gente trabalha com evolução do pensamento filosófico e científico ou com a história da filosofia, a gente pode perceber que o período do surgimento da modernidade, assim, é um período muito duro, né? Em que aquilo que era a natureza era divinizada, né? A natureza, ela passa a ser uma mecânica, né? A partir da revolução científica do século XVII. E, se a natureza é mecânica, nós, seres humanos, partes da natureza, somos mecânicos também.
Somos engrenagem, né?
Então, a ideia, né, surgiu, essa ideia surgiu, né, então, com os primeiros físicos. O Descartes é um filósofo que trabalha muito a ideia de que o corpo é uma máquina. Então, o corpo é uma máquina na qual se pode fazer intervenções. E, a partir do século XVIII, com a filosofia materialista, o homem passou a ser uma máquina, né? E isso tem repercussões no nosso sistema de saúde. Descartes fez isso, ele era médico também, né? Ele, além de filósofo, matemático, ele era médico. E ele começou a fazer estudos, intervenções anatômicas e tal, né? Coisa que não se podia fazer antes, né? Se a alma é algo divino que está no corpo, então aquele corpo não podia ser tocado. Se o corpo passa a ser uma máquina, uma mecânica, como a natureza passa a ser uma mecânica, você pode intervir, pode fazer o que bem entender. E isso, no campo da saúde, no campo da medicina, isso ficou muito marcado, muito marcado. Qualquer usuário de saúde sabe disso, né? De corpo e alma, né? Sabe do que é ser tratado como uma máquina, né? Bem, então a gente viu um pouco a origem, né? A origem da mudança do pensamento moderno. Na verdade, é o pensamento moderno que nos atinge dessa maneira e nos transforma. Nos anos 80, os anos 60, 70, 80 do século passado, né? Com a revolução de costumes, né? Assim, com a pílula anticoncepcional, o movimento feminista, né? Todo o movimento contra a cultura, né? Houve realmente uma mudança de pensamento. E a questão da humanização do parto e nascimento, ela aparece à frente. Por quê? Uma mulher que vai... foi o ano, assim, a década de 80 foi o ano de maior intervenção. Foi tanta intervenção em parto, né? Tanta intervenção, que aquilo começou a chocar. E o movimento de humanização do parto e nascimento começou a surgir como um protesto, sabe? Assim, o que, que é isso? Né? O que estamos fazendo? Né? O que está acontecendo?
Quando você fala em intervenção, você está falando especificamente de cesáreas ou...
Não, intervenções de todos os tipos, de todos os tipos, fórceps, de todos os tipos, né? Aquela que hoje se considera uma violência obstétrica, que foi recentemente que foi considerada violência obstétrica, a episiotomia, né? Assim, desde que você faça a intervenção, por exemplo...
Episiotomia é o que é mesmo?
Episiotomia é um corte que se faz na vagina para que a ideia é que o bebê saia mais facilmente, né? Mas isso, né, agora... Com os estudos, né, da medicina baseada em evidências, percebe-se que isso não é a melhor opção. Mas isso até outro dia. Né? Até 12 anos passados se fazia, né? 11 anos passados se fazia, né? Como rotina prática, né? e sem questionamento. Então, esse movimento assim, de humanização do parto e do nascimento humaniza SUS, né, que nós temos hoje. A humanização nesse campo da medicina começa com a humanização do parto e do nascimento, porque não é alguém que está doente, alguém que está debilitado que está ali, né? Alguém que tem plenos poderes de sua consciência, de seu corpo e que, com o uso... do seu próprio corpo, pode fazer diferença, né? Então, bem, esse todo é um movimento no qual a gente, estudando, se insere e tal. E aí, bem, e aí como que a gente aborda, né, essas mulheres, né? Assim, primeiro a gente foi pesquisar para saber o que elas estavam sentindo. Porque se elas são consideradas máquinas com as quais a gente possa... fazer intervenções, né? Então, o que elas são? Quem são elas? O que elas sentem? O mesmo filósofo que é o filósofo base para essa mecanização dos corpos é o filósofo com o qual nós trabalhamos, que é justamente o Descartes, que ele trabalha no fim do seu pensamento, nos últimos momentos do seu pensamento, ele trabalha um grande livro dele, que são Paixões da Alma. E no qual ele diz o seguinte, que as paixões são aquilo que une corpo e alma, né? Que faz com que o ser humano não possa ser considerado uma máquina, né? Porque é um ser humano que pensa e tem um corpo, e o que faz com que a gente perceba isso são as paixões, que são os sentimentos, são os afetos, aquilo que a gente sente. Então, o primeiro ponto para se humanizar é perguntar o que você está sentindo. E foi assim que a gente começou a abordar as mulheres, assim, né? Seja de clínica privada e, como a gente está na universidade, foi lá no hospital, Departamento de Ginecologia e Obstetrícia abriu espaço para que a gente deu todo o aval, para que a gente abordasse, né, as pacientes, as usuárias. E nós fizemos isso. E a abordagem era o que você está sentindo. E como nós somos tão mecanizados... está sentindo uma dor aqui, uma dor ali? A gente repetia a pergunta, o que você está sentindo? Aí quando elas entendiam que eram elas, elas ficavam tão satisfeitas, alguém está perguntando por mim, porque eu sou, pelo sujeito que eu sou, pelo que eu penso, porque o sujeito moderno, o sujeito que o Descartes falava, é aquele que pensa, né? Aquele que pensa tem um corpo e sente, né? Ele sabe que tem um corpo porque ele sente coisas. E aí a gente foi perguntando o que elas estavam sentindo, elas falavam naquele momento, sentiam amor, medo... angústia, o que elas sentiam. E a gente foi fazendo uma pesquisa e marcando o que elas sentiam naqueles momentos. E, posteriormente, a gente foi fazendo intervenções, que aí, então, o projeto começou inicialmente com uma pesquisa. Evidentemente, a gente não sabe onde está entrando, a gente sempre começa com uma pesquisa. E depois, passo a passo, ele foi se transformando num projeto de intervenção. Né? E a intervenção, ela se dá da seguinte maneira. Nós ficamos lá na maternidade, as meninas ficam na maternidade ou na unidade de saúde, e a gente atende, né, essas mulheres, mas assim, perguntando exatamente o que elas estão sentindo, né? Por um lado, num momento assim, mais privado, e em outro momento nós fazemos o que a gente chama roda de gestantes, com os elementos que a gente recolheu da pesquisa, né, os sentimentos que mais, com os quais elas são os mais importantes, né, para elas lidarem naquele momento, a gente fez cartilhas no modo recomendado pela Organização Mundial de Saúde, cartilhas educativas, utilizando de recursos nossos, né? Primeiro, né? Do conhecimento tanto de filosofia, psicanálise, fisioterapia, medicina, dos textos, né? Das pesquisas que a gente fez, e adaptando, usando a linguagem EAD, porque eu também trabalho no campo da educação aberta e à distância, que tem uma linguagem própria, trabalhando essa questão da linguagem filosófica, da linguagem no sentido de permitir uma autoaprendizagem. Então, a gente modificava a linguagem, não trabalhando em uma linguagem muito fora de contexto, né? Fora do contexto delas. Assim, bem acessível. A gente trabalha com alunos do desenho industrial, que trabalham essa noção de linguagem com ilustração. Então, são cartilhas assim, super bonitinhas, interessantes.
Hoje o projeto envolve alunos de várias áreas, né? Um projeto multidisciplinar. Quais são os...
Sim, olha, tem áreas. Muitos alunos da psicologia, alunos da filosofia, alunos de desenho industrial, de comunicação, de medicina. Nós temos alunos de medicina. E, assim, e das áreas afins, né? Quando a gente não tem alunos assim, que não tiveram acesso ao projeto ainda, mas, por exemplo, a gente tem profissionais de fisioterapia que trabalham com a gente lá no hospital. Quando as meninas vão aplicar uma cartilha numa roda de gestante, a fonoaudióloga faz intervenções, às vezes a fisioterapeuta faz intervenções, as enfermeiras fazem intervenções também. Então, colaboram para que as pacientes tenham acesso à informação. Porque são informações básicas, assim, às vezes sobre a amamentação, sobre o que é, qual a relação de desejo que a mãe tem com o filho, né? Quais processos, às vezes, de tristeza, né? Como que a tristeza afeta em determinados momentos. E a gente vai trabalhando isso, então, oferecendo informações, mas não são aulas que a gente dá. A gente, são troca de informações, né?
Uma roda de conversa mesmo, né? Como o nome diz.
É, uma roda de conversa quando tem mães que já tiveram muitos filhos e explicam, né? Explicam o que elas já viveram e trocam com as outras, assim. É uma ideia interessante, assim. Depois elas levam as cartilhas. Esse projeto, ele teve vários financiamentos. Ele teve prêmio de inovação social pelo CNPq, pela FAPES e pelo PROEXT, né? Assim, que sempre tiveram juntos, assim, trabalhando com esse. E a CAPES também via o trabalho de EAD, né? Então, essas agências estão sempre em volta com esse projeto. É um projeto que tem muitos alunos, os alunos se interessam muito, em geral, assim. Eu não tenho trabalhando no dia a dia menos que 15 alunos, assim. Tem sempre pelo menos 15 alunos, assim, envolvidos diretamente. Alunos que já passaram e alunos que continuam, assim, e novos que entram. Porque é uma ideia, sabe, assim, trabalha a questão da mulher, né? Trabalha a questão da mulher, trabalha a questão dos sentimentos. Trabalha uma questão, a filosofia, é uma ideia de filosofia prática, no sentido de que a filosofia ela tem que estar no mundo. É como eu penso a filosofia, né? A filosofia tem que estar no mundo. Ela não tem que estar pensando abstrações metafísicas alheias ao mundo em que vivemos, né? Então, partilho de uma ideia de uma filosofia engajada, uma psicanálise que é completamente engajada também, e engajada numa questão fundamental, que é a questão da mulher, da sua sexualidade, da sua proposta, e principalmente que não é só da mulher, porque se a gente trabalha com a gestante, a gente está trabalhando com a humanidade inteira e com o destino da humanidade.
Você está trabalhando com a família da gestante, com o filho que vai nascer, né?
Eu estou bastante interessada agora numa vertente do parto que eu estou começando a trabalhar a adolescência, a sexualidade adolescente, sabe? Assim, eu estou bastante interessada nos movimentos que têm acontecido.
No caso, gravidez na adolescência ou não sexualidade?
Gravidez na adolescência e sexualidade adolescente mesmo, né? Tem tantos movimentos, assim, algo muito contemporâneo, que talvez a gente não tenha elementos ainda para lidar, e eles mesmos não têm esses elementos, estão produzindo, e eu estou atenta. Eu fico sempre, eu vejo a sexualidade, eu vejo a gravidez como algo que não se entende muito bem, que na linguagem psicanalítica se dá o nome de trauma, né? Eu vejo a sexualidade adolescente da mesma maneira. Assim, então, eu me interesso por movimentos que acontecem com os seres humanos, né? E que eles não entendem muito bem o que está acontecendo com eles. E aí, por isso, a gente tem esse arcabouço para tentar pensar, assim, seja da filosofia, seja da psicanálise, para colher o que está acontecendo no mundo e tentar pensar junto.
E esse olhar sobre a sexualidade na gravidez também é muito importante, né? Porque não se vê a grávida como um ser...
Se vê como um receptáculo, né? Um depósito.
Exatamente,
né?
E, no entanto, eu acho que, pelo menos na minha experiência própria, foi um momento de maior sensualidade, no sentido de sentir mesmo, né?
Sim, os hormônios estão naquela fluorescência toda.
Os hormônios e todo aquele significado profundo que é gerar uma vida... O medo de gerar uma vida e etc., né? Tem várias questões. Então, isso não se vê muito. Então, é importante esse trabalho de vocês. A descrição do projeto tem uma coisa linda, que é identificar as paixões da alma manifestadas em mulheres no período perinatal. As paixões da alma é uma coisa muito forte, né? Ninguém percebe muito que grávida tem paixões da alma, né? Grávida é um vaso.
É um vaso. ela sente, né? Ela sente. E é isso que a gente... Porque o que eu percebi é que mesmo se trabalhando com uma medicina mais humanizada e tal, o que se focava muito é a mulher enquanto ela está em processo de gestação, então tudo que se procura perceber o que está acontecendo com ela, acompanhar aquela gestação, né, durante aquele processo, e depois que a criança nasce, o foco ele vai muito para a criança, né? Então o desenvolvimento daquela criança infantil, isso tem que ser, óbvio que tem que ser, mas tem um vácuo aí, um momento em que a mãe desaparece, em que ninguém se preocupa com ela mais. E são momentos, índices muito grandes de depressão, né? De depressão pós-parto. Depressão pós-parto que às vezes não é nem percebida, muitas das vezes, né? E é um momento que a mãe sofre muito, sabe? Sofre muito e não tem com quem partilhar. Porque, obviamente, ela mesma e as outras pessoas estão focadas na criança que precisa sobreviver, né? Que precisa de cuidados específicos, mas ela também precisa de cuidados. Precisa de muito cuidado, porque ela perdeu muito, teve muito esforço, perdeu muito para gerar aquela criança e parir aquela criança, né? E isso foi uma exigência física e psíquica dela imensa. Então, a gente, desde o início nesse projeto, eu pensei em focar naqueles que a gente... que não se percebe onde não se percebe o sofrimento, né? Assim, por isso, como um trauma nesse sentido, né? E tanto que quando eu levei a proposta para o projeto, pro Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, eles aceitaram imediatamente, porque eles sabem lá e eles não sabem o que fazer, o que é que faz, né? Vamos dar uma medicação e tudo, mas não é isso. E quando nem percebe que a mulher está naquela depressão. Por quê? Por questões existenciais, às vezes, assim, né?
Até porque, muitas vezes, o atendimento médico ele é muito específico, voltado para as questões do corpo, né?
Exatamente.
E não para as questões do sentimento, da alma.
Da alma, né?
Então, não se percebe muito por isso também, né?
E aí eu fiquei nisso e eu fico muito atenta, assim, né? Como que essa sexualidade se manifesta e como ela é difícil de ser percebida, de ser tocada de alguma maneira, né? Assim, muitos problemas. Teve uma época que eu andei olhando os relatórios de IBGE e o índice de separação de até 5 anos é muito alto, sabe? É muito difícil incorporar uma criança, entender tudo aquilo que aconteceu na vida, né? É muito difícil. Então, tem evidências e tem consequências, e é com isso que a gente tenta lidar, né? Onde elas aparecem.
Partes da tua quanto tempo mesmo?
Bem, então, eu comecei a pensar essa questão, já no meu doutorado, eu já pensava na questão da sexualidade feminina e tal, e achava que o momento do parto era um momento muito importante de manifestação da sexualidade feminina. E até quando eu tive meus filhos, eu consegui entender, perceber e provar para mim mesma, né, aquilo que naquele momento era só uma hipótese. E justamente depois de ter meus filhos, eu percebi, eu mesma, por conta própria, percebi o quanto que a mulher, né, aquela puérpera, ela é ela é bem abandonada. Eu falei assim, não, isso tem que mudar, a gente tem que pensar, tem que fazer algumas coisas. Aí fui me associando a médicos que já pensavam nisso, né? E aí fui fazendo a minha parte. E aí, então, comecei com essa parte filosófica, montei o primeiro curso de Dimensões da Humanização em 2005, na comemoração de 50 anos da UFES, né? E trabalhando essa questão da humanização e tal. E aí depois, em 2006, nós começamos com a atuação mesmo, com a iniciação científica, né? Com alunas de iniciação científica, que de alguma forma estão comigo até hoje, assim, seguindo esse desejo de uma maneira ou de outra. E aí, depois da iniciação científica, veio a... Já em 2000...
Aí já atuando nos ambulatórios com as grávidas.
Isso. Então, já tem de atuação mesmo 10 anos, né?
10 anos.
10 anos o projeto.
Nesse período também vocês trabalharam, além do hospital e do ambulatório, ambulatório da prefeitura, né? Esse?
É.
Além disso, vocês trabalharam também com as presidiárias em Tucum, né?
Sim, é uma das minhas alunas. É um projeto que não só de pesquisa e extensão e ensino também, né? Então, eu tenho alunas que começaram a iniciação científica, depois fizeram mestrado com isso, algumas estão fazendo doutorado, outras estão fazendo residência, cada uma espalhando e levando essa ideia de algum modo para algum lugar, assim, esse desejo, assim, que eu consegui transmitir para elas, né? Uma das minhas alunas, à época, ela fez um mestrado naquele programa Erasmus Mundus, e ela trabalhou, o objeto dela eram as gestantes e puérperas de Tucum, né? Então, foi um belíssimo trabalho. Aí foi todo mundo lá, eles foram fazer roda de gestante lá em Tucum. Foi um trabalho difícil, porque precisa de autorização e tudo. Todo um processo, né? Mas foi um trabalho bastante interessante, assim, de nós chegamos lá, né? A gente procura chegar onde for possível.
No caso das presidiárias, deve ser um trabalho bem mais difícil, porque, além de todas as questões que todas as mulheres grávidas têm, as presidiárias ainda têm a perspectiva de que vão se separar do filho, né?
Sim,
isso é mais uma
sim.
fonte de angústia e tudo. Elas sabem que vão se separar em algum momento.
Seis meses, né?
É.
Porque a gente
vocês estão com trabalho voltado para isso?
Né? Que eles chamam. Sim, a gente ficou lá no tempo, né? Foi um período, acho que foram dois meses. Foi um período e a gente trabalhou todas essas questões. Se passou por isso lá, né? Bem, é isso. Assim, agora, no Hospital das Clínicas, lá na maternidade, as meninas elas atendem muitas mulheres, né? Muitas, assim, em média por ano, variava de 800 mulheres por ano. Elas atendem bastante. Então, transmitem muito para elas, né?
Chega a atender, o atendimento chega a todas as...
A todas.
As grávidas que são atendidas no ambulatório todas que,
não, não, no ambulatório não, na maternidade.
Na maternidade.
Na maternidade.
Então, bastante gente, né?
É, bastante gente. É muito, muito rico. Essas meninas, elas saem com uma formação excelente. Excelente.
Essa é a importância também da extensão, né?
Uhum.
Na formação das pessoas, né? Dos alunos, porque saem com uma visão humanizada do seu objeto de estudo, né?
É engraçado que eu fiz também um estágio lá, fiquei muitos anos lá no Hospital das Clínicas, no mesmo lugar onde elas estão, né? Parece que eu não saio de lá daquele hospital, fico sempre lá. Marcou muito, desde que eu fui estudante aqui da UFES de psicologia aqui, né? Então, eu achava bastante importante esse campo e acho até hoje.
E agora, projetos por parto? Quais são os próximos passos?
Olha, assim, eu estou muito focada na sexualidade adolescente, né? E com esse mesmo tipo de visão, né? E estou querendo conversar muito com os adolescentes, estar com eles. Evidentemente, a gente tem que encontrar o lugar, né? Onde eles estão, né? E o que eles querem fazer, o trabalho que eles querem fazer. Mas eu já estou pensando, por exemplo, eu estou com uma disciplina no mestrado que se chama sexualidade adolescente, né? Estou trabalhando isso com vários autores, tanto de filosofia quanto de psicanálise, e tentando pensar esse evento, né, na nossa contemporaneidade. Então, esse é um projeto, assim, para mim, porque quando eu entro, eu vou, eu continuo e eu não abro mão, né? Não abro mão das grávidas e agora também não vou abrir mão das adolescentes.
Então, eu ia fazer essa pergunta. As adolescentes ou os adolescentes?
Os, né? Os também, as. Os as. Os as.
Porque é interessante isso, porque o pai também tem angústias, né?
Sim, sim. Mas, e não só nessa questão gestação, na sexualidade mesmo, que às vezes não implica em gestação, necessariamente, né? Estamos pensando nisso. A gente tem esse projeto das cartilhas, que é um projeto assim, bem interessante. Estamos finalizando ainda, né, a confecção delas, para depois distribuir.
Elas são distribuídas onde?
Por enquanto, a gente só tem distribuição teste, né, que a gente tem feito. É até dentro do projeto da Proext, a extensão que vai bancando e a gente usa lá na maternidade ou na unidade de saúde e ali acaba, né? Elas são impressas. Mas a gente está querendo mudar para um modelo mais virtual e tinha um projeto que Carla estava levando à frente de criação de aplicativos para isso, né? Então, a gente está querendo trabalhar nessa linha. A gente trabalha muito a questão da tecnologia, mesmo pegando o livro impresso como uma tecnologia, né? A gente trabalha bastante a tecnologia, porque é o que a gente tem, né? Então, a ideia, a proposta é desenvolvimento de aplicativos, seja com as gestantes, seja com os adolescentes também, né? Então, por isso que a referência, né, para o desenho industrial, a proposta dentro desse projeto é bem interessante, bem importante.
Ok, muito obrigada, professora.
De nada, e foi uma boa conversa, né, Cláudia?
Sim, muito obrigada.
PROEX em Foco, o canal da extensão universitária da UFES.
ProEx em Foco hoje fica por aqui. Estamos com vocês todas as terças-feiras, às 10 da manhã e às 18 horas. Para saber mais sobre a extensão universitária da UFES, acesse proex.ufes.br ou a fanpage do nosso projeto no Facebook.